longe do Rio de Janeiro, há muito tempo, em um presídio federal, continua criando uma espécie de governança dentro dos presídios por onde passa e de longe dando as cartas, ditando as regras de comunidades comandadas pelo Comando Vermelho. Magno Malta, no requerimento, lembra também que Luiz Fernando da Costa, o Fernando de Miramar, já foi condenado há mais de 300 anos e movimenta muito dinheiro, oriundo do tráfico de drogas, armas e munições. Resta saber se voluntariamente essas três lideranças das duas maiores facções criminosas do país estariam dispostas a colaborar, dar informações que até hoje não são de conhecimento das forças de segurança de todo o país. Há também uma outra preocupação. Seria um depoimento presencial ou virtual de dentro da cadeia? Essa segunda opção parece ser mais segura para evitar a tentativa de fuga de Marcola, Beiramar e Marcinho VP. Do Rio, Rodrigo Viga.
Obrigada, Rodrigo Viga. Olha, o nível do sistema Cantareira vem subindo aos poucos com as chuvas dos últimos dias. Mas como a situação ainda requer cautela, a operação do manancial que abastece a maior parte da região metropolitana de São Paulo continua restrita. A reportagem é de Camila Yunis.
Apesar de uma ligeira recuperação no final de janeiro, a situação do sistema Cantareira ainda requer medidas para proteger o principal manancial da região metropolitana de São Paulo. Como os reservatórios encerram o mês com cerca de 22% do volume útil, a operação vai continuar limitada ao longo de fevereiro. A chamada faixa de restrição é acionada quando esse volume fica entre 20% e 30%, como agora. O limite foi estabelecido após a crise hídrica de 2014 e 2015, como forma de garantir o abastecimento. Com o Cantareira operando com restrição, a Sabesp continuará autorizada a retirar até 23 metros cúbicos por segundo, podendo também utilizar a água do reservatório da usina hidrelétrica Jaguari, na bacia do Rio Paraíba do Sul, para compensar a oferta menor. O professor de hidrologia da Unicamp, Antônio Carlos Zufo, diz que, além do clima mais seco este ano, um dos maiores vilões para a economia de água são os vazamentos.
Então, hoje o vazamento nas redes é muito grande, por isso que existe a redução da pressão de madrugada ou à noite, né? Justamente porque à noite os vazamentos são potencializados, porque diminui o consumo e a pressão na rede aumenta. Então, nós temos que compensar, seria dois tipos de pressão, a pressão dinâmica, enquanto está em movimento, né, está sendo utilizado, ela é menor do que a potencial quando se fecham as torneiras e a pressão sobe. Então, é necessário essa diminuição de pressão para diminuir o vazamento na rede. A média do estado de São Paulo é em torno de 40%. Tem cidades no interior de São Paulo que tem mais de 60% de taxa de perda física na rede, né? Então, isso é muito alto e esse problema de vazamento é que impacta muito o abastecimento hoje, que é o grande responsável pelo agravamento das crises. Porque se esses vazamentos fossem na casa de 20%, nós não estaríamos com crise hídrica. O volume disponível seria suficiente para abastecimento sem problemas.
Tanto a Agência Nacional de Águas quanto a SP Águas reconhecem a importância das medidas adotadas pela Sabesp para diminuir o consumo do Cantareira. O sistema abastece quase metade da população da região metropolitana de São Paulo. E por isso, o monitoramento é feito diariamente pelos dois órgãos, permitindo assim a adoção de ações para preservar os reservatórios.
Uma dessas medidas é a redução da pressão, já em vigor. Ao mesmo tempo, a Sabesp vai construir uma adutora para interligar a Billings ao sistema Alto Tietê, que também abastece a Grande São Paulo, como explica o diretor de Planejamento e Projetos de Engenharia da companhia, Marcel Costa Sanches.
Essa obra é uma obra que vai levar 4 mil litros por segundo de água da represa Billings para o sistema Alto Tietê, a represa de Itaiaçupeba, ali na região de Suzano, que é responsável aí pelo abastecimento de, dos municípios da região leste, da região metropolitana, zona leste de São Paulo, municípios como Arujá, Itaquaquecetuba, né? Então, a Sabesp está trabalhando nessa obra, é uma obra grandiosa.
Para Eduardo Mário Mendiondo, professor da Escola de Engenharia de São Carlos, da Universidade de São Paulo, a obra pode ajudar sim, mas outras medidas, como a redução do desperdício, precisam ser adotadas.
Estamos fazendo uma gestão da oferta. Podemos fazer a gestão da demanda, trabalhando elementos de uso racional de água, né? Para isso nós temos diferentes, uma parafernália de opções, né, que já são conhecidas, mas que precisam ser adotadas não somente no momento da crise, né, porque muitas vezes elas não são suficientes ou simplesmente ajudam a demorar mais o período de crise. Elas precisam ser utilizadas de forma preventiva e também como forma educativa da população. Estamos com altos índices de consumo e altíssimos índices de perdas. Se nós conseguirmos colocar pela metade o índice de perdas, nós podemos aliviar vários sistemas doadores de água.
Entre outras ações para conter o desperdício, a Sabesp começou a utilizar inteligência artificial para identificar vazamentos de água na cidade de São Paulo. O objetivo é identificar esses vazamentos visíveis na superfície e permitir reparos rápidos, além de medidas de prevenção.
E o setor de apostas está em alerta com um possível veto à propaganda das bets no Brasil. Para as empresas, o projeto em discussão no Congresso favorece o jogo ilegal e prejudica os consumidores. Daniel Lian.
O veto aos anúncios das bets ganha novos contornos e repercussões no meio político do país. O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, se manifestou e pede cautela sobre a proibição de propaganda de bets, dizendo que o tema não tem consenso. Ele defende prudência antes de avançar com o projeto, que foi aprovado de maneira célere na Comissão de Ciência e Tecnologia do Senado. De acordo com Mota, a medida pode provocar sérios danos ao futebol brasileiro, que tem forte dependência do apoio financeiro das casas de apostas. O texto veda em todo o território nacional a publicidade em rádio, televisão, jornais, revistas, redes sociais, além de patrocínios de clubes e eventos esportivos, cívicos e culturais. Também estão vetadas inserções indiretas em programas de TV ou transmissões esportivas. Ainda, a proibição de pré-instalação de aplicativos em celulares, tablets e smart TVs. Em caso de descumprimento, as sanções vão desde advertência e multas, que podem variar de R$5 mil a R$10 milhões, até a suspensão ou cassação do direito de operar apostas. O fundador do Instituto Brasileiro de Jogo Responsável, André Gelfi, indica que a proibição favorece as empresas que funcionam de maneira ilegal.
Essa medida é um tiro no pé, né? Porque no final das contas você está, de certa forma, favorecendo o mercado clandestino, proibindo a publicidade do mercado regulado, que é o único mercado que pode fazer publicidade. Não só para se diferenciar, mas também para promover conscientização, explicar como funciona a atividade e por aí vai. A gente é regulamentado, né, pelo próprio Ministério da Fazenda, pela Secretaria de Prêmios e Apostas, e trabalha de forma muito articulada com o próprio CONAR, enquanto a publicidade que é veiculada nos grandes meios e no meio digital e por aí vai.
Ele destaca que o consumidor será prejudicado sem informações precisas.
Falando de forma mais prática, ele vai atrás do jogo do tigrinho. Se o operador regulado não tem a publicidade para se diferenciar do jogo do tigrinho, o brasileiro está mais propenso a, de fato, entrar numa plataforma e ser, no final das contas, num caso limite, enganado por uma plataforma clandestina.
Heloísa Diniz, diretora de regulatório da Associação Brasileira de Bets, assinala que o esporte perderá uma de suas principais fontes de renda se o projeto prosperar da forma que está, especialmente os clubes de futebol.
Sem patrocínio hoje, o futebol brasileiro ele não consegue avançar. A gente tem cerca de 1 bilhão em patrocínio master na Série A, né? 90% dos times adotam um patrocínio de casa de aposta hoje, sem falar no, no, nas outras modalidades que não são tão valorizadas assim, para os patrocinadores, inclusive os esportes eletrônicos. As casas de aposta foram fundamentais para fomentar esse tipo de atividade, futebol feminino também.
A proposta de autoria do senador Randolph Rodrigues, do PT do Amapá, e que tem como relatora a senadora Damaris Alves, do Republicanos do Distrito Federal, segue agora para a CCJ, a Comissão de Constituição e Justiça. Os debates tendem a ser acalorados, já que não há unanimidade sobre a questão.
Então, eu acredito que vai ser um debate acalorado. É um debate que às vezes carece um pouco de discussão técnica. Teve um projeto que foi aprovado no ano passado, que já está na Câmara dos Deputados, que também trata do assunto. A gente considera que essa proposta é um pouco mais sóbria, porque não traz, né, 100% de proibição, mas traz algumas restrições ali. A nossa ideia é garantir que esse debate tenha ali o máximo de insumos técnicos para conseguir deixar menos acalorado e trazer de fato, né, consequência disso para no longo prazo.
Os próprios senadores admitem que a discussão será ampliada na CCJ.
E o show business desta semana recebeu Shaim Zair, presidente do Grupo SEB e dono de várias redes de escolas no Brasil com mais de 350 mil alunos. Confira um trecho da conversa com Bruno Meyer, que irá ao ar amanhã às 11h30 da noite aqui na Jovem Pan.
Você falou de celular. A Austrália, nas últimas semanas, né, em dezembro, ela tomou uma atitude inédita, né, porque no mundo, porque ela proibiu jovens de até 16 anos de estar nas redes sociais. O que você achou disso?
Ridículo, né? Porque não vai conseguir isso daí. É aquela coisa de falar, não é possível isso hoje em dia. Vai proibir, mas vai acontecer. O que vai acontecer? O cara vai olhar escondido, vai olhar na casa dele, vai olhar. Não tem como não fazer isso. Sim, a rede social não faz bem pra ninguém da maneira com que tá sendo colocado. Mas proibir, por que que não compõe, não orienta, não explica? Não é proibir. Por exemplo, ChatGPT. Nas escolas tem pais que vivem preocupados. Preocupado com isso. Como é que é isso? Em primeiro lugar, inteligência artificial não é humana. Quem hoje domina tudo é a inteligência humana. Segundo lugar, você tem que se compor. Se você não pode combatê-lo, una-se a ele. Traga para que o menino use da melhor maneira, sem precisar proibir. Tudo que é proibido é gostoso, né? Aí todo mundo vai mesmo atrás. Então, proibir não acho adequado, não. Eu acho que você tem que educar, orientar, explicar e fazer com que ele participe.
Mas como é que é a relação do celular, dos alunos? Quando eu falo aluno, é jovem, criança e adolescente nas suas escolas.
Não, dentro da sala de aula não vai usar, lógico. A não ser que seja alguma aula que o professor pede para entrar, tal. Não, mas ali não vai ficar fazendo, não tem sentido. O professor que deixar acontecer.
É proibido isso, dentro da sala de
dentro
aula.
Dentro da sala de aula.
É proibido, tá.
Proibido usar o celular. Tá. Agora dizer quando não bota no bolso, guarda, é muito difícil. Vamos ficar fazendo tipo aqui, né? Sim, sim. Você vai ficar agora chegado, revistando o cara que vai entrar em sala de aula.
E o governo federal pediu ao Tribunal Superior Eleitoral que algumas regras sobre o uso das redes sociais e da inteligência artificial façam parte da minuta de propaganda eleitoral. O André Anelli é quem conta essa história.
O Tribunal Superior Eleitoral concluiu na quinta-feira o ciclo de audiências públicas sobre as normas que vão orientar as eleições gerais de 2026. Na última audiência da série, instituições sociais, partidos políticos, órgãos públicos e big techs apresentaram sugestões para as minutas de resoluções que tratam de propaganda eleitoral, representações e reclamações e ilícitos eleitorais. Com relação às plataformas, foi proposto que as normas eleitorais valorizem os mecanismos de transparência de conteúdo já adotados pelas empresas. Isso especialmente no que se refere a sites, imagens e conteúdos, identificação e rotulagem de conteúdos gerados ou alterados por inteligência artificial, bem como o emprego da própria tecnologia para a remoção de conteúdos que violem as políticas de uso. Ao encerrar o ciclo de audiências, o ministro Nunes Marques, que vai comandar o TSE durante as eleições, destacou a qualidade das contribuições apresentadas nos 3 dias dos encontros.
A Justiça Eleitoral não pecará pelo excesso, tampouco por inação. As campanhas no mundo real e, especialmente no ambiente virtual, serão objeto de rigoroso acompanhamento. O desvirtuamento das ferramentas digitais será combatido, porquanto visa turvar o aspecto mais importante do exercício do voto, que é a liberdade de escolha pelo eleitor.
Entre as contribuições estão as sugestões do governo ao Tribunal Superior Eleitoral. A principal delas é que as plataformas de redes sociais e empresas de inteligência artificial sejam responsabilizadas por deepfakes, aquelas montagens que confundem e que se parecem muito com a verdade. Além disso, o executivo sugere que a corte proíba chatbots, os robôs de mensagens, de aconselhar usuários a votarem determinados candidatos. O atual governo pede ainda que o tribunal não limite a contas falsas ou robôs o bloqueio de perfis de redes sociais durante a eleição. Esses itens devem fazer parte de uma minuta de resolução do tribunal, que será divulgada até o dia 5 de março, acatando ou não as sugestões. As informações são do jornal Folha de São Paulo, que destaca ainda que as sugestões foram enviadas pela Secretaria de Comunicação Social, a SECOM, a AGU, a Advocacia Geral da União, CGU, Controladoria Geral da União e pelo Ministério da Justiça. Com essas regras, a expectativa é evitar campeonatos de cortes de vídeos como os que foram usados pelo influenciador Pablo Marçal nas eleições municipais de 2024. De Brasília, André Anelli.
Agora 6 horas e 24 minutos.
Repita.
6h24.
Futebol na Jovem Pan. Um show de informação e opinião.
Vamos pro gol, porque o jogo vai ser bom.
Aqui, a mais vibrante transmissão, com a palavra de quem faz o jogo e a emoção da bola rolando. Entre em campo na sintonia do melhor time de esportes do rádio brasileiro.
Oferecimento Loja 100. Entregas rápidas, montagem cortesia e um desfile de ofertas para você.
Você sabia que a partir dos 50 anos, algumas doenças infecciosas podem ter complicações graves? O risco aumenta, mas a boa notícia é que a vacinação pode prevenir esses problemas. Na PPVAC você encontra as vacinas essenciais para proteger sua saúde, como contra pneumonia, herpes, gripe e vírus sincicial. Não deixe para depois, a prevenção é sua melhor aliada. Ligue agora para 11 3813 9611 ou acesse ppvac.com.br para mais informações. PPVAC, cuidando de você para uma vida mais segura.
Sua aposentadoria não vai ser suficiente para manter seu padrão de vida. Vai ter que apertar o cinto, cortar gastos, viver com menos. E depois de trabalhar a vida inteira, isso não é justo. Você precisa de uma renda que complemente sua aposentadoria. Eu sou Langani e no meu curso vou ensinar você a construir uma carteira de ações que paga dividendos todo mês, gerando renda passiva que complementa sua aposentadoria. Você vai aprender a escolher empresas sólidas que distribuem lucros de forma consistente, ano após ano, do zero e sem depender de assessor. Acesse niucursos.com.br, niucursos.com.br agora e comece a construir uma aposentadoria confortável, digna e segura.
Buscando a excelência na prestação de serviços? A Gocil não é apenas uma opção, é a sua escolha ideal em soluções tecnológicas. A Gocil entrega serviços ágeis, eficientes e de alta qualidade, impulsionados por tecnologia de ponta. Além disso, a Gocil conta com uma moderna plataforma que sincroniza toda a operação de serviços. Com a Gocil, a sua empresa estará sempre em primeiro lugar. Para saber mais, acesse gocil.com.br. Tecnologia e inovação. Mais segurança para o seu negócio. Gocil.
Essa linha seguirá para a educação superior. O ponto de partida é o Enem. Garanta acesso às universidades públicas ou institutos federais, desembarcando no SISU. Para bolsas em faculdades particulares, siga para o ProUni. Para financiamento, sua parada é o FIES. Última estação, um futuro melhor. Inscreva-se gratuitamente em acessounico.mec.gov.br. Enem, SISU, ProUni, FIES. O Brasil cria oportunidades para você ir mais longe. Governo do Brasil, do lado do estudante, do lado do povo brasileiro.
Chegou o Panflix, todo o conteúdo da Jovem Pan, onde você estiver e na hora que quiser.
Baixe já no seu smartphone ou tablet. É grátis.
Esta é a Classic Pan.
Never find classic all the hits, all the time.
O melhor da música de todos os tempos.
More classics.
Classic Pan 76.7. E ouça também no Panflix. 24 horas.
Notícia, informação, serviço.
Esta é a Jovem Pan News.
6h28.
Repita.
6h28 da manhã. O STF forma maioria para considerar Caixa 2 crime eleitoral de improbidade administrativa. Repórter Matheus Dias com os detalhes.
Por unanimidade, o Supremo Tribunal Federal decretou que a prática do Caixa 2 nas eleições seja duplamente punida. A partir de agora, o crime vai ser julgado pela Justiça Comum e também pela Justiça Eleitoral.
O Caixa 2 é crime eleitoral e prevê prisão de até 5 anos. A improbidade, ou seja, vantagens indevidas a partir de cargos públicos, gera perda de direitos políticos e pagamento de multa. Com a nova decisão da Suprema Corte, quem cometer esse tipo de fraude vai cumprir as duas punições.
Quem puxou a votação foi o ministro e relator Alexandre de Moraes, que ainda determinou que a Justiça Comum julgue a improbidade e a Justiça Eleitoral os crimes de campanha e nas urnas. Os ministros Cristiano Zanin, André Mendonça, Carmen Lúcia, Dias Toffoli, Edson Fachin, Luiz Fux, Nunes Marques e Flávio Dino acompanharam o voto de Moraes. Gilmar Mendes, decano da corte, votou a favor, mas com um apontamento: que o Supremo tem uma espécie de padronização nas decisões. Na prática, significa dizer que se hoje o Caixa 2 gera perda de direitos políticos por improbidade, essa mesma régua deve ser aplicada imediatamente ao outro processo mencionado por ele, garantindo que o Supremo Tribunal Federal não dê decisões contraditórias sobre o mesmo tema.
E foragido depois de deixar o Brasil para morar nos Estados Unidos, o deputado federal cassado Alexandre Ramagem foi interrogado pelo Supremo Tribunal Federal, como mostra a Janaína Camelo.
Alexandre Ramagem foi interrogado sobre 2 dos 5 crimes dos quais ele foi denunciado pela PGR na trama golpista, mas que não foi julgado. Os crimes são de deterioração do patrimônio público tombado e dano qualificado. E se referem à depredação aos prédios dos 3 poderes no dia 8 de janeiro. Ramagem já tinha mandato parlamentar depois que foi eleito deputado federal no ano anterior. E por isso o processo sobre os 2 crimes foi suspenso por decisão da Câmara em razão da imunidade parlamentar. A ação penal foi retomada após ele ter o mandato cassado no final do ano passado em razão de ter sido condenado na trama golpista. Ramagem foi condenado a 16 anos de prisão por 3 crimes, como tentativa de golpe.
O interrogatório aconteceu por videoconferência. Foi tomado por uma juíza auxiliar do gabinete do ministro Alexandre de Moraes e durou cerca de 50 minutos. Alexandre Ramagem negou que tenha cometido os crimes, disse que está sendo vítima de uma farsa e fez acusações ao STF. Disse que a Suprema Corte desrespeita a Constituição e tem agido com abuso de poder.
Ramagem fugiu para os Estados Unidos logo depois que foi condenado pelo STF. Segundo a Polícia Federal, a fuga aconteceu pela fronteira com a Guiana, por Roraima. Desde então, Ramagem é considerado foragido da justiça.
O ministro da Casa Civil, José Dirceu, defendeu a candidatura do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, ao governo de São Paulo nas eleições deste ano, contra o atual governador que tenta a reeleição, Tarcísio de Freitas. E também José Dirceu defendeu a permanência de Alckmin como vice de Lula. Misael Mainetti.
Questionado sobre a declaração de José Dirceu do PT, ex-ministro da Casa Civil, de que Alckmin e Lula são um acordo político, o vice-presidente da República agradeceu o que chamou de estímulo de Dirceu, mas não revelou os planos políticos para este ano.
Olha, essa decisão não é agora, ela é um pouquinho mais para frente. Agradeço aí a confiança e o estímulo do Zé Dirceu. Quero dizer que estou muito feliz fazendo o que estou fazendo, trabalhando, servindo o país, inclusive como ministro da Indústria, Comércio e Serviços, mas vamos aguardar mais um pouquinho, nós vamos ter as confirmações.
José Dirceu destacou ainda que a continuidade de Geraldo Alckmin, do PSB, como vice na chapa de Lula, do PT, é um elemento estratégico, fundamental para a campanha. Dirceu fez a declaração durante as comemorações dos 46 anos do Partido dos Trabalhadores em Salvador.
Ao falar que Lula e Alckmin formam um acordo político, José Dirceu aponta que os dois se uniram para impedir a reeleição do ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, do PL. Questionado se existe algum nome a ser impedido, o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, diz que a luta é por democracia e não por motivos pessoais.
Olha, nós não agimos do ponto de vista pessoal, né? Fulano, Beltrano, mas é consolidar a democracia. A democracia, com todos os seus defeitos, como dizia Churchill, não há outra melhor. É onde o povo é o grande protagonista. Então, fortalecer o regime democrático, esse é um dever de todos nós.
As declarações de Alckmin foram feitas na Jovem Pan, em São Paulo, após uma entrevista ao professor Vila, no programa Visão Crítica. Ainda nesta sexta-feira, José Dirceu se posicionou a favor de Fernando Haddad, ministro da Fazenda, como candidato ao governo de São Paulo nas eleições de 2026.
Então, o nosso desafio principal é uma profunda reforma tributária e uma profunda reforma política. Porque esse sistema político está podre. Esse sistema político está podre e o problema é que ele pode ser usado contra nós.
Para ele é importante que Haddad dispute o Palácio dos Bandeirantes, mas também não descartou que ele possa concorrer ao Senado no Estado. Ele reforçou sua defesa de que Haddad seja lançado como nome competitivo em São Paulo. Apesar das pressões internas, Haddad tem mostrado hesitação em confirmar sua candidatura, preferindo, por hora, concentrar-se em outros papéis políticos e na coordenação da campanha à reeleição de Lula.
E ainda sobre esse assunto das articulações políticas dentro do PT, o relacionamento com o presidente Lula foi um dos temas abordados pelo vice-presidente Geraldo Alckmin no Visão Crítica. Acompanhe.
Então sempre tivemos um relacionamento respeitoso. Em 2006 disputamos eleição, levei a eleição para o segundo turno e perdi no segundo turno. Democracia sim. Você ganhou, agradece os votos e trate de fazer um bom governo. Perdeu, cumprimenta o adversário e vai tratar de se preparar melhor.
E o partido do MBL lançou a pré-candidatura do empresário e influenciador digital Ben Mendes ao governo de Minas Gerais nas eleições deste ano. Rodrigo Costa.
O partido Missão do Movimento Brasil Livre lançou a pré-candidatura do empresário e influenciador digital Ben Mendes ao governo do estado de Minas Gerais para as eleições deste ano. A confirmação foi realizada por meio de uma publicação no perfil do Instagram da legenda. Na postagem, o influenciador é apresentado como jornalista, advogado e empresário mineiro, casado e pai de 3 filhos. O texto também destaca a trajetória do novo nome, que integra o xadrez eleitoral para o governo do estado. Ele é descrito como cristão presbiteriano, estudante de medicina pela PUC Minas e apaixonado por Minas Gerais. Em nível nacional, o partido MBL lançou como pré-candidato à presidência da República o coordenador do movimento, Renan Santos, como uma aposta da direita não bolsonarista ao Palácio do Planalto. Renan Santos tem recorrido a um expediente já conhecido nas redes sociais: a provocação como ferramenta de projeção. Em um cenário já ocupado por lideranças com musculatura partidária e tempo de exposição garantido, Santos aposta no confronto direto e elegeu como alvo preferencial o senador e pré-candidato a presidente da República, Flávio Bolsonaro, do PL, potencial adversário na corrida presidencial. De Minas Gerais, Rodrigo Costa.
A indústria brasileira encerrou 2025 com um dos piores resultados dos últimos anos. O Rodrigo Viga é quem traz os detalhes.
A indústria brasileira literalmente desabou em dezembro do ano passado e encerrou 2025 com pior desempenho desde o ano de 2023. Segundo o IBGE, a produção industrial brasileira caiu em dezembro, frente a novembro do ano passado, 1,2%, o pior resultado desde meados de 2024. Um desempenho bem pior do que as estimativas do mercado financeiro. Analistas e especialistas esperavam uma retração na ordem de 0,6% a 0,7%. O resultado, por si, já chamou bastante a atenção, mas o que preocupa mesmo é o perfil dessa performance. Além da retração de 1,2%, a mais forte desde meados de 2024, o que se viu em dezembro do ano passado foi uma queda generalizada nos segmentos investigados pelo IBGE e na ampla maioria dos ramos investigados, 17 dos 25. A indústria brasileira está sofrendo os efeitos da política monetária restritiva. Juros começaram a subir em 2024 e atingiram os atuais 15% ainda na primeira metade de 2025. Pedro Ross, da Referência Capital, analisa aqui na Jovem Pan esse momento de alerta difícil e complicado para a indústria brasileira no final do ano passado.
O movimento reflete um ambiente macroeconômico mais restritivo. Juros elevados, crédito mais caro e demanda interna moderada limitaram decisões e investimentos de expansão de longo prazo. Em dezembro, o recuo foi puxado por setores sensíveis a custo de capital. O dado do IBGE reforça que a indústria segue operando em uma trajetória clara de recuperação estrutural. E para 2026, a evolução do setor dependerá diretamente do comportamento de juros, da política fiscal e da capacidade econômica de levantar investimento produtivo.
Os juros afetam principalmente bens de maior valor agregado. O setor automotivo foi um dos mais impactados em dezembro do ano passado, até porque muitas montadoras deram férias coletivas, reduziram produção para adequar oferta à demanda. Felipe Santana, especialista em investimentos do grupo Axia Investing, analisa aqui na Jovem Pan esse resultado ruim da indústria brasileira no fim do ano passado.
Juros altos prejudicam a empresa, mas o governo, sempre focado em determinados setores e não privilegiando a indústria como um todo, sempre prejudica as atividades. Pacotes do governo pontuais, infraestrutura deficitária e uma falta de previsibilidade e segurança jurídica vêm ao longo de décadas deixando a indústria nacional de lado e nós estamos vendo um excesso de importações e a indústria minguando por aqui.
Com fraco desempenho em dezembro, que mostra preocupações para a virada de 25 para 2026, a indústria brasileira encerrou o ano passado com um crescimento de apenas 0,6%. Tinha crescido 3,1% em 2024 e 0,1% em 2023. Do Rio, Rodrigo Viga.
E uma pesquisa da Nexus mostrou que o presidente Lula é o pré-candidato à presidência com maior presença nas redes sociais. O Misael Mainetti é quem conta.
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, foi identificado como pré-candidato à presidência com maior presença nas redes sociais, conforme um levantamento realizado pelo Instituto de Pesquisa Nexus, vinculado à FSB Holding. A análise considera o desempenho digital de potencialidades à disputa eleitoral ao longo de 2025, entre os dias 1º de janeiro e 31 de dezembro, em plataformas como Instagram, X, Facebook, YouTube e TikTok. De acordo com o estudo, Lula alcançou a maior pontuação no índice de relevância das redes, que vai de 0 a 100, e combina a frequência de publicações, alcance, engajamento e eficiência. O presidente alcançou 79,92 pontos, superando os demais nomes observados. No ranking geral, o ex-deputado Eduardo Bolsonaro do PL ficou em segundo lugar, com 62,42 pontos, seguido pelo senador Flávio Bolsonaro do PL, com 57,71 pontos. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, do Republicanos, aparece em quarto lugar, com 28,77. Ainda de acordo com o levantamento, Lula aparece à frente nas redes de maior alcance, como TikTok, Instagram e Facebook. No TikTok, atingiu 97,98 pontos, desempenho superior ao dobro do obtido pelo segundo colocado. Eduardo Bolsonaro teve melhor desempenho no YouTube e no X, no antigo Twitter, plataformas em que alcançou suas pontuações mais elevadas. Já Flávio Bolsonaro, embora ocupe a terceira posição no resultado anual, apresentou a evolução mais acentuada, ao saltar de uma pontuação de 35 em agosto para 77 em dezembro.
O estudo também revela variações significativas de desempenho entre as redes sociais. O YouTube se firmou como o principal ambiente de atuação da direita, enquanto o TikTok continuou favorecendo perfis ligados à esquerda, com Lula se sobressaindo nos indicadores de seguidores e também de engajamento.
Para o estrategista político Alberto Lage Paulo Carvalho Rezende, a transição de mídia tradicional para o conteúdo multiplataforma gerou a necessidade de uma luta incansável por atenção.
Hoje a gente fala em conteúdo para duas telas, que é para assistir televisão enquanto mexe no celular. Então a forma de produzir conteúdo, ela muda completamente. Não se tem mais audiência cativa. Por isso que a gente vê hoje na internet os candidatos numa luta incansável por atenção. E atenção é escandalizar ou entregar novidades.
Ainda para o estrategista político, o governo Lula tem o desafio de lidar com a atual gestão. Na visão dele, com avaliação mais baixa e rejeição muito alta. Também avalia que é necessário fisgar a nova geração, que pensa diferente da antiga e não é motivada pelo sonho da carteira assinada. O cientista político Cristiano Noronha explica que a internet é um campo fundamental para quem é candidato. Ele avalia que o eleitorado com mais idade já conhece Lula e é fundamental que o petista alcance os mais jovens usando as redes.
A necessidade de modernizar, de tentar pelo menos modernizar o discurso, o diálogo, o contato, é fundamental. E nesse sentido, essas plataformas, elas ajudam nisso. Obviamente que o eleitorado mais jovem, você tem que atingir todos, aparentemente, o presidente, como eu disse, como ele concorre desde 89, os mais velhos já o conhecem. Então ele tem que, obviamente, ir se apresentando também para o eleitorado mais jovem.
Na avaliação da Nexus, o fato de Flávio Bolsonaro ter ultrapassado Lula em um recorte específico de dezembro indica que a batalha nas redes sociais para as eleições de 2026 deve se dar em um cenário de alta polarização e disputa intensa.
E o governo federal, o Congresso Nacional e o Poder Judiciário lançam o Pacto Nacional Brasil contra o Feminicídio. Essa iniciativa prevê atuação coordenada e permanente com o objetivo de prevenir a violência contra meninas e mulheres no Brasil. Janaína Camelo.
O Pacto Nacional Brasil de Enfrentamento ao Feminicídio é uma iniciativa conjunta do Legislativo, Executivo e Judiciário. O objetivo é dar um basta à disparada de assassinatos de mulheres apenas por serem mulheres no país. O Brasil já contabiliza 4 vítimas de feminicídio a cada 24 horas. Entre outros pontos, o pacto terá uma ação coordenada e conjunta com a sociedade civil, com ações de prevenção, proteção, responsabilização de agressores e garantia de direitos. Entre os objetivos está o fortalecimento das redes de enfrentamento à violência contra a mulher, a promoção de informações sobre os direitos e as estruturas de proteção e de prevenção da violência baseada em gênero. Apesar das diretrizes iniciais, não foram apresentadas ações práticas para a execução das medidas. O presidente do Congresso Nacional, senador Davi Alcolumbre, afirmou que o feminicídio é uma chaga na sociedade e que deve ser tratado como um problema de Estado e não de governo.
Coibir todas as formas de violência contra a mulher é um dever permanente do Estado brasileiro. Não faremos concessões. E não ficaremos satisfeitos até que todas as mulheres desse país possam viver em segurança.
O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, garantiu que os parlamentares estão prontos para agir.
Eu não tenho dúvidas, presidente Lula, que dentro do Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados, no Senado Federal, nós estaremos prontos para agir juntamente com o Poder Judiciário nas respostas que não podem mais esperar. As entregas que nós precisamos fazer nessa área são mais do que urgentes. Elas estão atrasadas porque a nossa sociedade não admite mais conviver com números que chegam a nos envergonhar.
Para o presidente do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, o pacto é uma ação das mais urgentes e relevantes do país. Fachin ressaltou que é preciso trabalhar pela erradicação do feminicídio no Brasil.
Os números chocam. São mulheres e meninas, cidadãs mortas por sua condição de gênero. Não podemos normalizar esse estado de coisas. O feminicídio é uma violação de direitos humanos que deve ser repudiada, punida e erradicada da vida social. Não haverá igualdade e liberdade de fato para todas as pessoas que aqui vivem, para todas as pessoas mesmo, enquanto as meninas e mulheres brasileiras precisarem conviver todos os dias com a perspectiva de serem vítimas dessa violência.
O presidente Lula lembrou que o assassinato de mulheres cresce de forma espantosa no país e isso representa uma afronta às estruturas de prevenção e combate à violência.
É inaceitável que mulheres continuem sendo espancadas e assassinadas todos os dias sob o olhar de uma sociedade que peca por omissão, que se cala diante de cenas cotidianas de abuso da violência. É preciso deixar bem claro, qualquer sinal de maus-trato na rua, grito na vizinhança, abuso de intolerância no ambiente de trabalho, cada gesto de violência é um feminicídio anunciado. Não podemos nos calar, não podemos mais nos omitir, fingir que não temos nada a ver com isso, que em briga de marido e mulher não se mete a colher.
Além dos chefes dos três poderes, o pacto também foi assinado pelo Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, e pelo Defensor Público-Geral Federal em exercício, Marcos Paderis.
Nós já falamos sobre as movimentações políticas dentro do Partido dos Trabalhadores e agora também temos informações sobre a direita, que está se movimentando para garantir maioria no Senado. O objetivo de Flávio Bolsonaro é ter também um candidato do PL ao governo de cada estado brasileiro. Os detalhes com Matheus Dias.
Além da disputa entre Lula e Flávio Bolsonaro, garantir maioria no Congresso é um dos principais objetivos da direita. Os governos estaduais também não ficam para segundo plano. Foi nessa linha que Flávio Bolsonaro deu uma diretriz para os aliados, dizendo que todos os estados do país devem ter pelo menos um candidato ao Senado e um candidato ao governo pelo PL. No Rio Grande do Sul, o deputado federal Luciano Zucco desponta como principal candidato ao governo gaúcho. Para o Senado, a aposta é no vice-líder da oposição, deputado federal Sanderson, que diz que todas as movimentações partidárias no país visam a eleição de Flávio ao Planalto.
Temos também a preocupação de construirmos candidaturas fortes à Câmara dos Deputados. É importante que nós vencermos o Senado, nós vencermos também, e termos maioria também, na Câmara Federal. E essas construções, tanto para a Câmara como para o Senado, vão culminar, vão encerrar com esse grande esforço nacional para elegermos Flávio Bolsonaro, o presidente da República pelo Partido Liberal.
Em Santa Catarina, estado comandado por Jorginho Melo, interpretado com maioria da direita entre o eleitorado, a rusga entre Flávio e Michele Bolsonaro fez com que a deputada federal Carolina Detone deixasse o PL. O espaço estaria aberto para Carlos Bolsonaro e Esperidião Amin concorrerem às duas vagas ao Senado. Preferências do filho 01 de Jair Bolsonaro.
Mas o deputado Sanderson diz que, se concretizado, o movimento de Carol de Tony não faz bem ao partido.
Sinceramente, não acredito que a Carol de Tony concorra por outro partido que não seja o Partido Liberal. Se isso acontecer, não vai ser bom para nós, porque se ela é do PL, ela está conosco aí já há quanto tempo, né? É uma excelente parlamentar. tem a confiança do presidente Bolsonaro. Ela tem a confiança do governador Jorginho. Não tem proibição de o senador Esperidião Amin concorrer igual pelo PP.
No Amazonas, após pedido de Flávio Bolsonaro, o deputado Capitão Alberto Neto se reuniu com o presidente nacional do partido, Valdemar Costa Neto. O encontro serviu para reforçar a pré-candidatura ao Senado.
Mostrar como é que está o estado do Amazonas, mostrar algumas pesquisas para ele, se é interessante a gente lançar dois candidatos ao Senado ou apenas um candidato. A gente estava fazendo algumas conjecturas políticas dentro do cenário, tanto do estado do Amazonas como do Brasil, né? E assunto regional de conjecturas políticas do nosso estado.
Para o governo do Amazonas, a candidata escolhida é a professora Maria do Carmo, que foi candidata como vice-prefeita de Manaus na chapa de Alberto Neto.
E o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, convocou uma reunião com o Colégio de Líderes para segunda-feira. O André Anelli vai trazer.
A reunião de líderes da Câmara na semana que vem vai debater a proposta que trata de incentivos fiscais para investimentos em serviços de data center. Essa medida foi protocolada pelo líder do governo na casa, deputado José Guimarães, e pode ser apreciada em regime de urgência se o requerimento nesse sentido for aprovado. Outra pauta prioritária é a urgência para um projeto de marco regulatório do transporte público urbano, defendido pela Frente Nacional dos Prefeitos. Durante a semana, o presidente da Câmara, Hugo Mota, recebeu representantes de diversos municípios que defendem um novo modelo de regulação do setor, com regras claras de financiamento, governança e equilíbrio econômico. E ainda na semana que vem, a representação brasileira no Parlamento do Mercosul deve realizar a votação do acordo do Bloco Econômico com a União Europeia. Depois disso, Mota deve pautar a votação no plenário, mas só após o Carnaval. A reunião de líderes com essas e eventuais outras pautas foi confirmada para segunda-feira, a partir das 11 horas da manhã. De Brasília, André Anelli.
6 horas e 54 minutos.
Repita.
6 e 54.
Panflix é grátis. Baixe e você pode acessar do seu celular, computador ou tablet. Jovem Pan, a rádio que virou TV, na palma de sua mão.
É só amanhã.
O dia 8 não é só mais uma promoção. Promoção acaba. A verdade continua. Todo dia 8, o Brasil já sabe. É o dia do medicamento mais barato na Ultrafarma. É um compromisso que eu tenho com sua família de vender remédio mais barato. Eu garanto.
Compre no site, aplicativo ou vá até as lojas. É amanhã.
Sua aposentadoria não vai ser suficiente para manter seu padrão de vida. Vai ter que apertar o cinto, cortar gastos, viver com menos. E depois de trabalhar a vida inteira, isso não é justo. Você precisa de uma renda que complemente sua aposentadoria. Eu sou Langani e no meu curso vou ensinar você a construir uma carteira de ações que paga dividendos todo mês, gerando renda passiva que complementa sua aposentadoria. Você vai aprender a escolher empresas sólidas que distribuem lucros de forma consistente, ano após ano, do zero e sem depender de assessor. Acesse niucursos.com.br, niucursos.com.br agora e comece a construir uma aposentadoria confortável, digna e segura.
Você sabia que a partir dos 50 anos, algumas doenças infecciosas podem ter complicações graves? O risco aumenta, mas a boa notícia é que a vacinação pode prevenir esses problemas. Na PPVAC você encontra as vacinas essenciais para proteger sua saúde, como contra pneumonia, herpes, gripe e vírus sensicial. Não deixe para depois, a prevenção é sua melhor aliada. Ligue agora para 11 3813 9611 ou acesse ppvac.com.br para mais informações. PPVAC, cuidando de você para uma vida mais segura.
Comunicar vai além de falar. É marcar presença onde o seu público está. Textos, vídeos, posts e relatórios. Dezenas de canais exigindo presença, consistência e velocidade. É por isso que criamos a SAMP, um ecossistema de inteligência artificial que entende, cria e publica conteúdo com velocidade e consistência, onde quer que o seu público esteja. De PDFs a notícias, de textos a voz, de ideias a impacto. SAMP. Conteúdo inteligente para o seu negócio.
Oi, gente! A Jovem Pan acabou de lançar a Classic Pan e finalmente o aplicativo saiu. Você vai na loja do Google ou da Apple e vai conhecer o aplicativo da melhor rádio do Brasil. Só tem que baixar. Classic Pan Oficial. Vai lá no Google, vai na Apple e baixa o seu aplicativo. É a melhor rádio do Brasil. Agora no seu celular. Você tem que ouvir. Baixe o aplicativo agora. Não esquece, hein?
Panflix, a rádio que virou TV, na palma de sua mão. Baixe e assista toda a programação da Jovem Pan. É grátis.
Minutos.
Repita.
6h57. A Guarda Civil Metropolitana de São Paulo vai começar a usar celulares para identificar veículos roubados aqui na capital. Essa tecnologia funciona por meio de um aplicativo que faz a leitura das placas em tempo real. O repórter David de Tarso acompanhou e vai trazer direitinho para a gente como é que vai funcionar.
Essa é mais uma tecnologia que deve contribuir para recuperar veículos furtados ou roubados que circulam pela capital paulista. Nós conversamos com Orlando Morando, ele que é secretário municipal de segurança da cidade de São Paulo, que explicou como esses aparelhos, são cerca de 900 celulares corporativos, vão contribuir nessa função.
Um policial municipal patrulhando, ele simplesmente vai apontar o seu celular para a placa de uma moto, por exemplo, e vai saber na hora, em tempo real, se essa moto é roubada, furtada ou se tem algum problema em seu documento. É mais tecnologia visando a segurança e a proteção de todos os paulistanos e aqueles que vivem e passam por essa cidade. Este programa será lançado nos próximos dias. É mais segurança para toda a nossa população.
Lembrando que um outro projeto que foi implementado em setembro do ano passado tem também contribuído para recuperar motos furtadas ou roubadas que circulam pela capital paulista. De janeiro até o mês de dezembro do ano passado foram recuperadas mais de 1.500 motos. E com essa iniciativa da gratificação, onde os guardas civis metropolitanos recebem R$500, seja apenas um guarda civil ou até mesmo a equipe que conseguiu recuperar aquela moto furtada ou roubada, cresceu bastante também o volume de recuperação desses veículos, né, das motos, que são os principais alvos dos bandidos. Então essa é mais uma iniciativa para recuperar os mais diferentes veículos que são furtados ou roubados ou que andam com placas adulteradas na capital paulista. David de Tarso para a Jovem Pan News.
Muito obrigado, David de Tarso. A gente tem percebido aqui na cidade de São Paulo um investimento na estrutura tecnológica, tanto agora para observar placas de possíveis carros envolvidos em crimes, mas também todo o sistema de Smart Sampa, que controla também a atividade de criminosos aqui na capital.
Agora amanhã.
Repita.
7 em ponto. Seja muito bem-vindo, bem-vinda. Você que está acordando agora neste sábado, já ligando a TV, o rádio ou seu computador conectado no YouTube, onde nós também estamos ao vivo lá no canal Jovem Pan News. Este é o Jornal da Manhã, edição de sábado.
É muito bom ter a tua companhia nesse fim de semana. Para a gente te atualizar sobre tudo que está acontecendo no Brasil e no mundo, te preparar também para uma semana que está quase começando. Vamos agora trazer os destaques para você que está conosco aqui ao vivo. O Supremo Tribunal Federal decide classificar Caixa 2 como crime eleitoral e improbidade administrativa.
Vice-presidente Geraldo Alckmin nega candidatura em São Paulo e não confirma se vai compor chapa de Lula.
Laudo da Polícia Federal afirma que Bolsonaro tem condições de permanecer na papudinha.
Ex-goleiro Bruno, condenado pelo homicídio de Elisa Samúdio, tem liberdade condicional bloqueada pela justiça.
Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirma que negociações com o Irã são muito boas e promete novas conversas na próxima semana.
Jogos Olímpicos de Inverno Milão, Cortina, começam oficialmente e time brasileiro tem chances de subir ao pódio.
Agora 7h01.
Repita.
7h01. A Polícia Federal investiga suspeita de destruição de imagens de circuito interno de câmeras do prédio onde mora o ex-presidente da Rio Previdência, Davis Antunes. A gente vai trazer as informações com o nosso Rodrigo Viga.
O ex-diretor-presidente da Rio Previdência, Davis Antunes, está sendo investigado por suspeita de destruir imagens do circuito interno de TV do prédio onde ele mora, em Botafogo, na zona sul do Rio de Janeiro, para atrapalhar as investigações da Polícia Federal no âmbito da Operação Barco de Papel. que apura investimentos da Caixa de Previdência em títulos do Banco Master. Foi preso essa semana, na altura de Volta Redonda, na rodovia Presidente Dutra, quando estava voltando de uma viagem dos Estados Unidos. Dois advogados, amigos dele, os irmãos Rafael e Rodrigo Schmitz, que teriam ajudado nessa obstrução de investigações, também foram detidos pela Polícia Federal. De acordo com as investigações, os três, direto ou indiretamente, participaram dessa tentativa e realização da distribuição de provas. Foram recolhidos documentos, material eletroeletrônico, imagens, e ainda houve a tentativa de transferência de dois veículos em nome de Davis Antunes para terceiros, tudo para atrapalhar as apurações e as investigações da Polícia Federal. Em pauta, aplicações do Rio Previdência em quase R$1 bilhão em títulos do Banco Master entre os anos de 2023 e 2024. Segundo o Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, há fortes indícios de ilegalidade e irregularidade nesses aportes que não tinham o apoio do Comitê de Investimentos da Caixa de Previdência dos Servidores do Estado, que atende quase 250 mil aposentados e pensionistas. Do Rio, Rodrigo Viga.
Ainda com judicialização e problemas com uniformes, São Paulo inicia o programa de escolas cívico-militares em 100 instituições pelo estado. O David de Tarso tem as informações.
Ao todo, serão 89 cidades de todo o estado de São Paulo que passam a contar com as escolas cívico-militares. Cada uma das 100 unidades vai ter dois policiais militares aposentados, que serão os monitores das escolas para que a rotina escolar possa seguir o modelo. Mas o primeiro dia de aulas foi marcado por falta de uniformes em algumas delas, por conta de judicialização na compra das roupas para os estudantes. Mas a situação está sendo resolvida, segundo o secretário executivo da Educação Estadual, Vinícius Neiva.
Dentro de um cronograma, obviamente passa por um processo de compra, passa por um processo de certificação desses uniformes, mas já está tudo equacionado até ainda nesse primeiro semestre, provavelmente até o final de abril, está tudo regularizado.
Mas a falta de uniformes não foi o único questionamento feito. Até mesmo ações de inconstitucionalidade foram parar no Supremo Tribunal Federal, que julga o mérito. Mas, de acordo com o deputado estadual, criador do projeto de lei que estabelece as escolas cívico-militares, Tenente Coimbra, esses questionamentos não cabem.
A escola cívico-militar, ela não entra no conteúdo programático. Não é um projeto educacional, é um projeto administrativo. Ele ajuda a mudar a cultura dentro do ambiente escolar. O militar, ele não é professor, o militar, ele não é diretor. Ele ajuda esse ambiente escolar e os resultados são a prova de eficiência do programa.
Outra crítica vinda por parte de entidades ligadas aos professores é quanto ao salário que será pago aos militares que fazem parte das escolas. A diária é de pouco mais de R$300 e se o policial cumprir carga horária semanal de 40 horas, pode chegar a um salário médio de R$6.000, sendo que muitos profissionais da educação não atingem esses ganhos.
Trabalhando com salário médio, hoje um professor numa escola regular tem em média R$6.400. Se for numa escola PEI como essa, um professor recebe R$9.500. Então, o salário do monitor está compatível principalmente com a patente que ele tem, com a função que ele desempenha dentro do colégio e pela atratividade da gente poder trazer também essa pessoa que vem auxiliar o dia a dia da escola.
A auxiliar administrativa Selma Gomes, que tem um filho de 13 anos matriculado na escola estadual Professor Lourenço Filho, na Zona Sul da capital paulista, está otimista com o novo modelo adotado na unidade.
Eu espero que o meu filho tenha assim, bastante disciplina. Pelo que eu vi, pelo ensino, isso vai ser muito, sabe, porque vai mostrar para os adolescentes uma maneira correta deles agirem, deles respeitar o próximo, respeitar as pessoas, né? Ter uma disciplina maior, porque nessa idade é muito difícil.
Para a gestão do governador Tarcísio de Freitas, que já tinha a proposta como promessa de campanha, o modelo será um sucesso e a meta é ampliar ainda mais a adoção dessas escolas em todo o território paulista.
O Tribunal de Justiça de Minas Gerais suspendeu novamente o programa de escolas cívico-militares naquele estado que foi proposto pelo governador Romeu Zema. Quem conta pra gente é o Rodrigo Costa.
O Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais suspendeu novamente o programa das escolas cívico-militares proposto pelo governador Romeu Zema, do Partido Novo. A decisão, publicada, é válida já para o ano letivo de 2026 e referenda ao parecer do Tribunal de Contas do Estado, que pediu a descontinuidade do modelo. O órgão recorreu ao parecer que havia retomado o funcionamento do programa após recurso do governo estadual. Na decisão, o magistrado reforçou que o pedido do Tribunal de Contas para suspender o programa está embasado dentro da legalidade, especialmente quanto à ausência de lei formal que institua o modelo cívico-militar da rede pública estadual de ensino, bem como a irregularidade orçamentária verificada. O desembargador deu razão ao TCE, que apontou um desacordo com o Plano Plurianual de Ação Governamental, com a Lei Orçamentária Anual de 2025, além de comprometer metas previstas no Plano Estadual de Educação. Segundo o magistrado, uma resolução conjunta firmada entre a Secretaria de Estado de Educação e o Corpo de Bombeiros Militar não possui força normativa para criar um programa educacional como o proposto.